My mornings are chaos. I need coffee that works as hard as I do. That's why I drink Everyday Dose, coffee with benefits. It's rich, delicious coffee boosted with mushrooms, collagen, and nootropics. Everything I need for focus and balance, ready in 30 seconds. The Black Friday sale is on. Get 61% off your first coffee plus starter kit, a free A2 probiotic creamer, and over $100 in free gifts. Plus, enter for a chance to win $100 cash or get your entire order refunded. Visit everydaydose.com/podcast or use code podcast a checkout.
Mas é isso, vamos chamar o nosso convidado, Henrique Pizzolatto. Boa noite para você, obrigada por mais uma vez estar aqui conosco no Noite Brasil.
Boa noite, Thalita, Leandro, toda a comunidade. Estamos aqui numa semana onde monotonia não foi o tema principal, viu?
Nunca é, né? Nunca é, né, Pizzolatto? Não tem isso no Brasil, né? Não existe isso no Brasil, né? Uma semana.
Pois é.
Pô, semana tranquila. Não existe isso no Brasil, né, Pizzolatto? Olha, muito bom conversar com você. Lembrando que Henrique Pizzolatto foi diretor do Banco do Brasil, foi vítima de uma das perseguições mais sórdidas da história do país durante o Mensalão, acabou sendo preso, né? Perseguido por um crime que ele jamais cometeu e se especializou naquilo. Naquilo de qual ele foi vítima preferencial, que é o lawfare, né? Que é a utilização da justiça como perseguição política. E, enfim, hoje é talvez o grande especialista, o grande líder desse movimento contra o lawfare no Brasil. E a gente, eu queria, estou fazendo esse prolegômeno, Pizzolatto, porque eu quero começar a nossa conversa com essa inversão de valores, de conceitos que está sendo feita pelo delegado Alexandre Ramagem, pela mulher dele também, que foi às redes, e isso está sendo encampado e replicado pelos bolsonaristas como uma nova bandeira do bolsonarismo, que é de que eles estão sofrendo lawfare. Bolsonaro sofreu lawfare, o Ramagem sofreu lawfare, e todos aqueles que estão sendo condenados estão sofrendo lawfare. Eu queria que você estabelecesse para nós qual que é essa diferença de conceito, né? Se eles sofrem algum tipo de lawfare, e qual que é a diferença do que está acontecendo com eles, do que aconteceu com você e com muitos outros no processo do Mensalão, por exemplo. Por favor, boa noite.
Boa noite, Leandro. Olha, é evidente que esse pessoal tenta se agarrar na última âncora que eles têm, e aí o lawfare passa a ser uma espécie de justificativa, porque o restante eles já perderam. Então, as questões básicas para você caracterizar o lawfare, inclusive nós estamos agora tentando ou evoluindo para a criação de um protocolo, até coordenado pela nossa coordenadora executiva, que é a Cleide Martins, aí de Brasília, em parceria com OABs e advogados, para definir os pontos básicos, como se fosse uma receita. Olha, tendo isso e isso, você tem lawfare. Se não, você pode ter assédio judicial, erro judicial, você pode ter justiça parcial e etc. Então, a questão básica é uma das questões cruciais, é o fórum. Aonde você foi denunciado? Corresponde à instância, ao teu juízo natural? Por exemplo, no caso do Mensalão Mentirão, todos foram denunciados em última instância, que era o STF. Quando, na realidade, só tinha fórum privilegiado, na época, duas pessoas que tinham mandato de deputado federal. Então, no caso da Lava Jato, né, a maioria dos casos, o caso do presidente Lula, ele foi denunciado em Curitiba, que é uma agressão, porque os crimes não eram relacionados à Petrobras e a São Paulo, sítio de Atibaia, Santos. Não tinha por que ser em Curitiba. E, assim por diante, na maioria dos casos, tem já um vício original, que é o fórum onde foi denunciado. A segunda questão é o crime que é imputado. Então, se busca uma espécie de guarda-chuva genérico. Pô, na época, né, o grande guarda-chuva foi corrupção.
Isso.
E aí, aquilo fazia parte de uma espécie de novo catecismo, novo argumento, como na ditadura militar foi o comunismo. Né? Há pouco você e a Thalita falavam sobre a Idade Média, né? E sobre a Inquisição, onde o crime era ser infiel. Então, são crimes não definidos cientificamente, principalmente quando você fala de processo criminal. O processo criminal não é interpretativo. E, naquele caso, inclusive, se buscava interpretações e delações. Né? Então, tem esse segundo item, esse segundo tópico, que também é fundamental que se analise, se existiu ou não existiu, se houve interpretação ou não houve interpretação. O terceiro caso é o pré-requisito, é o andamento do processo. Se o processo seguiu os devidos trâmites legais ou ele sofreu atropelamento, como você tem o caso das prisões, né, preventivas para forçar delação, ou prisões temporárias, ou a base de documentação, de comprovação, são delações, não tem prova material. No caso do Mensalão, eles não conseguiram provar nenhum deputado que recebeu algum que eles chamavam de Mensalão. Não tem nenhum. Você constrói. Então, você vai criando argumentos, e o terceiro é como você envolve a mídia nisso. Perdão, o quarto, né? Como você envolve a mídia? Como a mídia atua para já condenar previamente, criar na opinião pública uma pré-condenação, já uma interpretação, que o próprio juiz, que depois vai decidir, ele fica meio que refém. Ele não quer se opor. Você já, inclusive, num curso que foi dado aqui no Brasil, né, por agentes americanos, treinando os procuradores, policiais federais e juízes em Fortaleza, uma major americana das Fuzileiras Navais, que veio dar o curso, disse: tem que trabalhar em consonância com a mídia para fazer com que a opinião pública já comece a odiar na fase de denúncia.
Inicial.
Uhum. Na fase inicial, a ponto que ele já sai condenado. E o último e mais importante é o tipo de liderança e de política que você defende. Se você defende programas populares, programas de desenvolvimento, políticas públicas voltadas para a população, né, mais carente ou para minorias excluídas. Aí você define como lawfare, que é você usa o direito, a lei e a guerra, né, para fazer um combate, uma destruição daquela liderança. E agora nós estamos tendo mais uma sofisticação nisso, que é a questão moral, que é você destrói moralmente as pessoas, né? O que o Genuíno, inclusive, diz que é a tortura da alma, que a diferença da tortura dos porões militares era aquela tortura física, agora é a tortura da alma, para, mesmo que essa pessoa sobreviva, ela acabe não conseguindo mais
a destruição moral, né?
Ela não se recupera mais moralmente, ela fica rejeitada, ela fica excluída.
Isolado.
Tem uma característica de Loffer. Se não, você pode ter erros judiciais, assédios judiciais, você pode ter até uma ação judicial de classe, que também são imperfeições da justiça. Mas a gente costuma dizer o seguinte: se tudo for Loffer, nada acaba sendo Loffer.
Exatamente.
O pessoal, exatamente. Hoje, acabou, o Loffer acabou virando uma espécie de cesta, de sacola comum, onde você joga tudo. Você tem, inclusive, injustiça racial, ou a questão, né, de gênero, outro, que são erros judiciais, são distorções da justiça, mas não são Loffer. Por exemplo, não existe Loffer de gênero, embora a gente ouça seguido falar disso. O que está acontecendo com esse pessoal é que eles, na realidade, se acharam inatingíveis e extrapolaram todos os argumentos e fizeram umas, eu diria assim, umas ações da Bajara, né? Porque deixaram indícios, provas em tudo quanto é lugar. E agora eles estão tentando se agarrar no último, na última boia. E aí tudo vira Loffer, né? Na verdade, não. Cientificamente, embora ainda a gente não tenha isso a nível do direito, né, as academias já começam a trabalhar com isso, não se pode dizer isso. É uma extrapolação, é uma aberração dizer que eles... Porque eles seguiram todo o processo legal, eles tiveram todo o direito à defesa, os crimes foram comprovados, e passa a ser a última justificativa que eles estão buscando para tentar, menos, não, eu diria, não se render e também manter uma certa claque, essa militância deles aí fanática.
Isolato, você citou Genuíno no meio da conversa, e eu queria aproveitar esse gancho do Genuíno, que foi mandado para Papuda, e estava com problemas de saúde gravíssimos, né? Correndo risco real de morrer, e Joaquim Barbosa não teve misericórdia, e a extrema-direita, enfim, a direita, o mundo estava voltado contra ele. E ninguém discutiu de que ele merecia ir para a prisão domiciliar, nem se pensou. Lula passou 580 dias na cadeia e ninguém, não houve uma comoção nacional, nem da PGR, nem em lugar nenhum para o cara sair e ir para casa. Eu queria uma avaliação sua sobre essa estratégia, que é claramente uma estratégia cafajeste dessa gente covarde, dessa apresentação em massa de atestados médicos, né, mostrando que tem todo tipo de doenças que se conhece no mundo, para evitar ir para uma prisão de verdade. Isso é um movimento típico das classes dominantes, mas eu queria saber se você fizesse uma comparação entre o que está acontecendo agora com essa gente e o tratamento que vocês tinham, por exemplo, no Mensalão em relação a isso.
Pois é, você definiu já praticamente antes, dizendo essas atitudes covardes. Olha, eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente não concorde. Eu acho que a dignidade de um povo ela se mede pela forma como trata os prisioneiros. Quando você transforma aquilo numa espécie de vendetta e de catarse, você perdeu o equilíbrio. E foi o que a gente sofreu na época. Foi o que o próprio Lula... Lembra quando o Lula estava sendo levado de São Paulo para Curitiba, que vazou um áudio do comandante do avião que diz: joga ele porta fora.
Isso.
No caso específico do Genuíno, várias vezes ele já me contou isso, inclusive pessoalmente, não fosse uma ação humanitária de uma pessoa que sequer se esperava, né? Porque na época, o Gilmar Mendes havia condenado ele, e parece que foi uma enteada ou alguém muito próximo do Gilmar Mendes que intercedeu para tirá-lo quando ele foi salvo, assim, no apagar das luzes, né? Sofreu aneurisma e tal. Sim. Então, para mim, o que está claro, Leandro, é que tipo de gente covarde, que tipo de gente sem nenhuma grandeza humana são essas figuras que, inclusive, receberam treinamento militar. Porque, digamos que fosse lá um comerciante de uma outra profissão, ele não está nesse meio da resistência, né, da defesa da pátria, mas o militar, ele, por princípio, tem uma formação de entrega, de doação, sim, em nome de uma causa. Se você começa a arrumar pretextos para tentar se safar e buscar a saída sozinho, onde não existe mais solidariedade, não existe companheirismo, não existe mais dignidade, olha a que ponto nós chegamos. E imagina ainda que esse pessoal defendeu tortura. Então, eu, assim, não me sinto bem, né, vendo esse tipo de coisa, e menos ainda tentando transformar isso numa espécie de vamos ao fora. Mas o que me machuca é dizer como é que esse pessoal conseguiu enganar por tanto tempo e tanta gente caiu nessa lorota. Porque você imagina você fazer uma pescaria com esse pessoal na primeira onda, no primeiro movimento, se desse, eles te jogam na água, te jogam ao mar. Ninguém te salvaria, porque é todo mundo só pensando neles. Então, está apenas vindo à tona o despreparo, a falta de dignidade e de condições, não é nem condições humanitárias, porque ninguém tem que cobrar heroísmo, mas tem que cobrar, no mínimo, de quem é militar, que se dispõe a defender a pátria, né, acima de todos os princípios, e de quem é liderança, que se coloca como guia, né, como orientador, como alguém que se dedica às causas coletivas, e eles, na primeira, começam a espanar a rosca por uma questão de desconforto e partem para uma coisa que eles nunca consideraram. Aliás, agora estão apelando para direitos humanos, né?
Sim, eu estava comentando isso. Pois é, de repente, entrou para o léxico deles, direitos humanos, lawfare, né? Quer dizer, eles estão se apropriando de conceitos que, na verdade, são inversamente proporcionais à ideologia deles, né?
Sim, então, e que eles zombaram, Leandro.
Zombaram, debocharam, exatamente.
Isso. Olha a questão das saidinhas.
Isso, bem lembrado.
Olha o que eles fizeram na época da saidinha. Isso sem falar do bandido bom, bandido morto. Né?
Isso. E agora, que eles não tocam mais nesse assunto, né?
É, agora, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E aí, eles já desconversam. Então, ficou uma, eu diria, para usar um termo, uma vergonha. Ficou uma falta de grandeza, se é que se podia cobrar grandeza. Né? Uma,
pois é, né?
Uma frouxidão. Né? Esse pessoal, imagina, lembra um pouco na época que o Bolsonaro foi assaltado e tomaram a arma dele, né?
Tomaram a arma dele, exatamente.
É um pouco disso. Esses caras são garganta, charlatão e não. E veja bem, Leandro, tem uma coisa que a gente acaba muitas vezes passando por cima. Não sei se você já parou para observar, que o Supremo Tribunal Federal condenou esses caras, né? E, ao ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão das patentes militares, ele está jogando para o Superior Tribunal
Militar.
Militar, que, em tese, é hierarquicamente inferior ao Supremo Tribunal.
E que julga crimes militares, né?
Pois é, julga e já é uma distorção.
Isso.
Só que o que é que o Superior Tribunal Militar disse agora? Que ele vai criar uma comissão com quatro militares de patente igual ou superiores aos condenados, e como os condenados são de quatro estrelas, né? O Heleno é general de quatro estrelas, então serão quatro generais de quatro estrelas que vão analisar se o caso deve ser levado ao Superior Tribunal Militar. Então, já percebe como... E esse pessoal fala em Loffer, como eles formam uma casta. Vamos que esses quatro generais, né, concordem que eles devem ser submetidos à Justiça Militar. E vamos supor, mesmo com as divergências que a gente já viu que vieram a público, né, da presidente, lá no caso Herzog, do Superior Tribunal, né, que o Superior Tribunal Militar nos surpreenda caçando as patentes militares. Você já observou que existe uma cláusula de que eles perdendo as patentes, eles são considerados como se fossem mortos. Então, o soldo deles vai para quem?
Só que as viúvas ganham, né? As viúvas ganham.
As viúvas continuam ganhando. Imagina se fôssemos nós aqui do andar de baixo e esse pessoal que fazia aquele discurso, e quanto a gente já ouviu, e eu ouvia, inclusive, na época lá da Papuda, de que a Dilma, de que o Lula pagavam um salário para os presos, então que simulavam a prisão, quando, na verdade, era um auxílio social para as famílias de presos que ficavam sem sustento. E que, então, para não ter que buscar no desespero, inclusive, né, ficar refém do crime ou buscar a delinquência, se optou por esse auxílio social, desde que a pessoa presa fosse o arrimo de família, eles não tivessem outras fontes de renda, e era para as mulheres, para a família. Um salário mínimo, depois até foi reduzido. Agora, no caso deles, eles ficam com o soldo completo, com todos aqueles penduricalhos. Então, há que se pensar também, porque nós já temos o caso dos juízes, né, que são punidos com aposentadoria
integral.
É. Então, há muito o que se fazer. Há muito o que se fazer no Brasil, sou ainda. E eu me preocupo, porque é claro que a gente festejou, foi um fato inédito, sem sombra de dúvida. Eu diria que agora a gente conclui um pouco do que foi, né, a transição que começou lá com a lei de anistia, porque até então todos tinham saído pela tangente. Mas isso não quer dizer que a gente coloque um pano quente e, como eu acho que o Múcio, né, que andou falando depois do julgamento, é que agora tem que virar a página. Eu acho que temos que tomar certo cuidado, porque podemos virar essa página muito mal, né? Com muito rascunho ainda.
Ô, depois... Pizzolatto.
Sim.
Por falar em virar a página, tem uma notícia que eu vi, inclusive, nas suas redes, que eu achei muito interessante, que é assim, que é como aos poucos a gente está reconstruindo os danos morais e as consequências nefastas de Lofer, aos poucos em cada área. Eu vi que o Guilherme Estrela, que era diretor, sim, de exploração e produção da Petrobras, que foi massacrado, né, e tinha uma multa vultuosa imposta a ele por causa dos contratos, daquelas sondas, daquela empresa que foi criada, né, do governo Lula, chamada Sete Brasil, né, para produzir sondas de petróleo. E todo mundo que se envolveu com isso foi barbaramente perseguido, principalmente, se não me engano, naquela operação Greenfield. E parece que assim, o TCU reconheceu que o Guilherme Estrela tratou o assunto com rigor técnico e anulou a tal da multa, né? Então, aos poucos, em espaços específicos, essas questões estão sendo resolvidas, não com a celeridade que era necessária, mas aos poucos está acontecendo, né, Pizzolatto?
Sem dúvida. Inclusive, ele ficou muito aliviado com isso, porque você imagina o que foi o Guilherme Estrela, na insistência dele como geólogo, depois que a Shell desistiu, né, da parceria com a Petrobras, para a questão do pré-sal. E aí, o pessoal foi buscar lá naquelas, como sempre, né, nas firulas administrativas, um argumento para notificá-lo, abrir um processo. E você sabe que essas questões do TCU, muitas vezes a gente só fica focado nas questões judiciais. Mas o TCU tem sido um grande braço de ações de lawfare, porque obrigatoriamente não precisa ter um juiz, né? Nós temos agora, por exemplo, no caso da Greenfield, o caso do Guilherme Estrela, ele e o Sérgio Gabriele, né, já conseguiram, pelas nossas informações, ao menos se livrar dos processos, né, de prestações de contas do TCU. Mas a graça continua, né, que foi presidente. Então, eles vão pegando, que é uma forma deles frearem e inibirem pessoas que eles consideram de grande competência organizativa e técnica, de mantê-los ocupados em se defender e de criar barreiras para que eles não voltem a cargos públicos. Então, o que aconteceu agora com uma parte dos companheiros que tinham sido denunciados e depois de 8 anos, né, na Operação Greenfield? O juiz acabou considerando inepta as denúncias. Só que aí agora veio o TCU. E o TCU está aplicando multas de milhões e milhões, colegas. Que é o caso, por exemplo, professores lá de Florianópolis que foram denunciados junto com o conselheiro. E eles inviabilizam isso. Eles inviabilizam as pessoas. Eu, inclusive, comecei a receber, depois que eu cumpri minha pena, né, consegui isento das questões criminais, o TCU começou a criar, inclusive, coisas muito impressionantes, porque já não consideraram prescrição de prazo, não consideraram o acórdão que tinha sido aprovado em 2011, 2012, né, aprovando as contas, eles entraram com um pedido, inclusive fora de prazo, para reabrir, e reabriram, aí tiraram todos os tucanos que também estavam, né, na mesma tomada de contas e me mantiveram sozinhos lá. Depois veio a CVM e aplicaram multas impagáveis. E aí, como eles não tinham mais como me cobrar, né, porque eu não... É aquilo que você, né, como diz aquela piada, quando você deve R$1.000, você não dorme. Quando você deve R$1.000, quem não dorme é seu credor. Porque não tinha. Tentaram apartamento, bloqueio de salário, isso, aquilo. Aí, agora, há menos de 60 dias, eles colocaram a Andrea a minha esposa, no processo para tomar os bens dela. Então, há que se atentar para que, além dos procuradores e juízes, dentro, hoje eu diria, que talvez um dos órgãos que mais tem atuado na ação de Loffer para neutralizar lideranças tem sido o TCU. E a gente tem feito, inclusive, alguns levantamentos de processos que andam lá e de pessoas que estão sendo perseguidas de uma forma destruidora. Por exemplo, esses companheiros, né, da Operação Greenfield, quando, depois de 8 anos, já com a carreira administrativa, funcional, arrasada, exposta, questões familiares, né, já irrecuperáveis, eles começaram a respirar, vem um outro processo de uma outra, do TCU, e aí você continua gastando, você tem que fazer defesa, eles bloqueiam teus bens, né? E vão te levando à asfixia. Vão te levando, assim, à anulação completa. E em alguns casos, inclusive, eles conseguem, inclusive moralmente, né? Porque aí você fica sem crédito, você fica com os bens indisponíveis e não recupera mais. Eles fazem, por isso é uma guerra. A Cleide, nossa companheira, fala muito disso, a Cleide Martins, que é uma guerra mais violenta do que a guerra física, porque eles destroem também seus familiares. Eles impossibilitam de você se reabilitar. E o TCU tem sido um dos grandes agentes nisso. Tem sido usado, né, de uma forma muito estratégica, que merece a pena, inclusive, a gente dar uma analisada quem são os agentes ali dentro e quem os treinou. Tem algumas coincidências, muito fatais. E veja bem, você cria uma situação tal a partir dessas pessoas, de exemplificação, que ninguém mais quer. Você imagina, por exemplo, o Gabriele, quantos anos ele ficou se defendendo. No caso do Estrela. O Estrela, nessa área, né, de pesquisa, de solo, geologia, isso, aquilo, ele era o cara mundial. Mas ele ficou todos esses anos tendo que se defender e sem poder ocupar, inclusive, cargo público, porque tem uma pendência. A Graça, que foi presidente da Petrobras, até pouco tempo, ela estava respondendo processos no TCU. E o que tem de gente? Então, eles vão abrindo essas tomadas de preço. É um campo que, uma área que não tem muito holofote, e eles vão tirando essas lideranças, né? Eles vão jogando esse pessoal meio que para sarjeta, porque ele não pode, ele não passa no compliance, ele não passa para ocupar sequer cargos públicos. E, na maioria das vezes, as empresas privadas, na hora que você apresenta currículo, elas dão um Google e aparecem lá os caras. Uhum. Então, você acaba tendo uma morte econômica, moral dessas pessoas, atingindo todos os familiares. Porque indisponibiliza carro, apartamento.
Crédito. Casa, crédito, né?
Crédito. Você não tem mais cartão de crédito, você não tem mais conta bancária, você não consegue mais nada. Você imagina, por exemplo, tem casa de professores de Florianópolis que tiveram que vender a casa para custear os advogados. Então, é uma guerra sem clemência que vai destruindo.
Tá certo. Deixa eu chamar aqui a camarada Thalita Sotero para a gente ver os comentários e aqui começar a sextar, né, Thalita?
Bom, vamos lá, gente, olha só. Aqui, o Ademir Porciúncula Machado diz o seguinte: Leandro, não esquece que o assaltante que furtou a arma, a motocicleta e a arma do Bozo foi capturado e apareceu morto com um nó de marinheiro.
Sim, sim, sim.
E dias depois, a esposa e a mãe dele também foram mortos. Também aqui o Cassim comentando: eu lembro desse Henrique Pizzolatto sendo falado até o osso na Globo. E acho que foi extraditado da Itália.
Você foi, vê, tem massacrado.
Pessoas... Tem algumas pessoas que se recordam a partir da cobertura da Lava Jato, né, gente?
Do Mensalão.
Na memória, eles marcam a fogo.
É lembrado extraditado, né?
Sim.
Exatamente.
Impressionante como eles são eficientes nessa... A Inquisição não era tão eficiente assim. Aliás, deixa eu fazer um comentário extra pauta. Eu estou aqui pelas terras do Garcia Lorca e aqui nessa região da Andalucia tem um museu que merece a pena ser visitado, numa cidade antiga, muito turista, chamada Ronda. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É uma cidade da época dos romanos, muito peculiar, que foi... segundo consta, a cidade onde o Orson Welles se suicidou, na época dele, né? Que ele andava por aqui. Tem dois museus da Inquisição que, eu não digo que merece ser visitado, mas eu diria assim, é para ter uma dimensão da que ponto a crueldade e a barbárie humana chegava na questão física. Aqueles aparelhos, sabe?
Sim, de tortura, né? Aquelas... De
tortura, aqueles torniquetes com pregos na cabeça, cadeira, balancins que prendiam, suspendiam os caras assim, com grampo. E aí, quando eu vejo essa questão da religiosidade, né? Essa onda que se cria aí, né, do fascismo religioso, eu fico apavorado de olhando aquilo lá e dizer: olha, isso aqui se fez em nome de Deus.
E quanta coisa se fez em nome de Deus, né?
Quanta gente e quanta gente assistiu isso, né, achando que ia purificar.
Que era o certo, é.
Sim. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da... Quando a religião passa a ser argumento, né, para a exclusão, para a morte, para a destruição, olha, a humanidade já pagou muito caro para isso, por isso.
Pois é.
Henrique Pizzolatto, é Espanha, né? É que você falou Andaluzia, certo?
É
que tem uma Espanha. Pessoa perguntando aqui. É na Espanha, viu, gente?
É na Espanha. Caminho de Sevilha, meio um cruzamento. Sevilha, Granada, Málaga, essa é numa região aí. É uma cidade muito peculiar, porque ela foi construída em cima de uma rocha, né? E que de difícil acesso, que era a forma de defesa na época dos romanos ainda, e depois ela vem, os árabes, né, retomam, e no final, então, a Isabel, né, os espanhóis ocupam, e aí chega a fase da Inquisição, né? E é o pessoal para... E o mais interessante era que uma das táticas deles na época era, inclusive, para poder manter as condenações, era uma espécie de delação premiada, né? Quem fosse testemunhar contra os, os inquiridos, né, e a favor do inquisidor, tinha direito a uma parte do confisco dos bens que a igreja fazia. Então, imagina as condições do pessoal que estava sendo inquirido. Né? Porque aparecia testemunha de tudo quanto era lado para levar uma graninha. Aliás, a Lava Jato, naquela operação, né, da Fundação Dallagnol, né, e até tem um livro do Apio, Tudo por Dinheiro, onde ele detalha isso, né, parece que o pessoal é um pouco fiel às tradições, né? Porque ali também foi muito dinheiro que sumiu e muito dinheiro que eles tentaram embolsar junto com a transparência internacional. Imagina se não fosse transparência.
Bom, aqui também, gente, quem comenta é o Ulisses Salkzuk. Pizzolatto é inteligentíssimo, um prazer ouvi-lo falar.
Todo nós.
Exatamente. Também aqui o Canudo Biodesagradável dizendo: não existe ódio maior que o amor cristão. E também o Cassim BH. E pensar que hoje temos o orçamento secreto e ninguém fala nada. Pois é. E ele também complementa: a Globo é muito eficiente em queimar reputações. É isso. Esses foram os comentários.
Imagina nessa do orçamento secreto agora, Thalita. Leandro, me fez lembrar o seguinte: o chefe do SNI, né, vai para um país que historicamente espionou o Brasil e tudo, e está por lá, né?
Exatamente.
Com todos os. Ele deve estar vendendo segredo.
E lá.
O Snowden, né, por muito menos disso, né, o Assange, olha o que fizeram com ele. Né? O Brasil é o Brasil, mas a gente está progredindo. Com demora, passos lentos. Eu acho que nessa semana a gente concluiu a fase da transição democrática, embora muitos dos que sofreram não puderam testemunhar. Essa prisão dos generais pela primeira vez na nossa história, né, não é o ponto final, porque tem que mudar muitas coisas ainda no papel do Exército, tá? Mas, ao menos, não ficou aquela lei da anistia que a gente teve que engolir, onde torturados e torturadores foram para o mesmo balaio.
Pois é. É isso, Thalita.
Isso. Esses foram os comentários.
Então, muito obrigado, Pizzolatto. Que você curta bastante aí na Espanha. Você tá viajando de férias, está curtindo, está trabalhando? Vai ficar aí na Europa há muito tempo, não?
Não, estou voltando logo. Estou misturando um pouco, aprendendo e muito preocupado com como essas bolhas que a gente vive no Brasil, e eu achei que fosse uma espécie de exclusividade nossa, elas acontecem por aqui. Eu não sei o que está acontecendo. As pessoas estão se fechando em grupos e aí tem ainda gente achando que o Zelensky é o grande herói que vai defender a Europa do comunismo. Outros que acham que a Cláudia, lá do México, não pode falar mal da Espanha. Na Itália, agora, teve uma pequena reviravolta. Né? No Sul, a Meloni andou levando uma rasteira, parece que está um certo esgotamento. Na França, candidato da direita fascista nas pesquisas estaria em primeiro. Então, não sei, Leandro, eu acho que, bom, a Europa já esgotou, tinha que ser deu o que deu. A minha preocupação hoje é mais é como é que a gente fica na América Latina, né? Com as eleições do Chile, a questão da Colômbia, Venezuela, Peru, isso, aquilo. Tenho medo que nós sejamos fatiados, mais ou menos tipo o acordo depois da Segunda Guerra, que diz, olha, você vem até aqui, né? Vem até o Adriático, isso aqui, vamos dividir Berlim pelo meio, e o restante, né, vai para um lado, ficam os americanos, outro lado com os soviéticos. Eu acho que a gente corre o risco já agora com a Argentina, o Paraguai, né? O Peru, do jeito que está, o Equador já está nas mãos dele. Dependendo do que acontecer no Chile, uhum, nós vamos ser fatiados. Eu acho que vai ficar Brasil e Venezuela, tomara que a Venezuela resista, e vamos ver a Colômbia, que é a América Central também. Acho que nós vamos ser divididos mais uma vez. Vamos reeditar uma espécie de tratado de Tordesilha entre os Estados Unidos e a China nas Américas. Tá certo. Tomara que não aconteça, né? A gente não merece isso. São 500 anos.
Solato, obrigadíssimo, viu? Boa estadia para você.
Obrigado a você. Tudo de bom aí.
Honra tê-lo conosco aqui. Um grande abraço.
Tchau, Pizzolatto. Até a próxima. Valeu.